Fala pessoal, bem-vindo ao nosso Pod Legacy. Estamos aqui novamente eu, a Ju, o Yuri, a Rafane, glória a Deus que eu acertei o nome de todo mundo hoje. E é um prazer estar aqui, é um projeto novo do Legacy, esse podcast. E nós vamos conversar aqui com alguns convidados ao longo dessa série de mensagens sobre as cinco linguagens do amor. E hoje nós temos esse casal super especial, mas eu queria aí que a Ju também desse boas-vindas para o povo.
Bem-vindos, lindos. Gente, como o João aqui já falou, a gente vai aí discorrer ao longo dessa série sobre as cinco linguagens, mas hoje o Yuri e a Fanny, eles vão começar trazendo uma introdução sobre todas elas, né? A gente vai dar uma pincelada rápida aqui sobre todas essas linguagens e já pra gente meio que recapitular, vamos lá. Tempo de qualidade, atos de serviço, palavras de afirmação, presentes...
E toque físico.
E toque, isso mesmo. Então, hoje a gente vai meio que abordar aqui rapidamente sobre tudo. A gente trouxe um casal, porque nada melhor do que um casal para poder ajudar a gente a falar sobre como tudo, todas essas linguagens funcionam, desde o relacionamento ali de uma amizade até, de fato, concretizar um relacionamento de casamento, de homem e mulher. Então, é sobre isso aí que a gente vai trazer hoje.
É sobre isso.
É sobre isso.
Gente, primeiro quero agradecer vocês pela presença, por ter aceito o convite. Você que está nos acompanhando e você viu um history do Vitinho fazendo Libras, hoje nós não temos, porque aquele dia ele teve uma tendinite, porque a Juliana fala rápido demais.
Ah, nossa,
brincadeira.
Ele não conseguiu acompanhar, amigo, é mentira, você é ótimo.
Brincadeira, mas é porque a gente está tendo que regravar, e por isso que eu quero agradecer de novo, né? A primeira gravação não deu certo, mas hoje vai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Com certeza.
Aleluia. Mas eu queria que sim, vocês começassem se apresentando, falando quanto tempo de casado. Fala um pouquinho de vocês aí pra gente.
Então, nós também agradecemos, né, o convite, foi uma surpresa. Eu me chamo Yuri, como já foi dito. Nós temos 3 anos de casados e de relacionamento nós temos 7. E todos os dias é um descobrimento novo, é algo a ser trabalhado, é uma mina a ser lapidada, a ser escavada e ser descoberta. O relacionamento é isso, né? Eu acho que nunca vai chegar um momento que a gente vai dizer assim, não tem nada ali para ser descoberto. Sempre vai ter um pontinho a mais que... E esse é o... Na minha opinião, esse é a cereja do bolo, né? É você saber, o que eu vou descobrir amanhã? O que eu vou entregar para ela amanhã? O que ela vai me entregar amanhã? E assim se faz um relacionamento.
Isso mesmo. Meu nome é Rafane. Alguns me conhecem como Rafa, outros como Fanny, fica até mais fácil. E como o Yuri colocou, né, a gente está aí há 7 anos se descobrindo e se conhecendo, e a gente acaba descobrindo a nós mesmos também no outro, né? Então, a gente começou o nosso relacionamento, eu não vou falar por acaso, mas realmente foi tudo muito arquitetado por Deus.
E pelas mães.
E pelas mães, é verdade. Porque a gente morava um de frente para o outro, só que a gente nunca tinha se visto. 1 ano morando no mesmo condomínio, uma casa na frente da outra, e a gente nunca tinha se visto.
Já dizia o profeta Nando Reis, o amor pode estar do seu lado.
Pois é,
era janela com janela, assim.
Isso mesmo. E aí eu ficava sempre na janela, porque eu tinha acho que como que é o nome? Que fica embaixo
da... Era uma sapateira com um puff.
Com um puffzinho, e eu ficava sentada na janela penteando o cabelo.
Ai,
Rapunzel.
Bem conto de fadas.
Hashtag minha vida não é um conto de fadas. Não caiu nessa.
Exatamente. Só que ele nunca apareceu na janela. A janela da casa dele ficava aberta e eu ficava olhando, curiosamente. Eu ficava pensando, nossa, será que um dia vai aparecer alguma pessoa ali? E aí a minha mãe conhecia a mãe dele. Desde que a casa começou a ser construída, eles se conheceram. E aí aconteceu uma situação dela falar assim, a Yara tem um filho, eu queria conhecer uma igreja, eu estava recém-chegada em Recife. E aí acabou que ele me adicionou no Facebook. Foi assim que a gente se conheceu. Porque as nossas mães fizeram eu não sei a conversa, isso eu já não sei. Mas aí ele me adicionou e a gente começou a ficar conversando pela janela. Aí ele apareceu na janela.
Foi, exato.
E aí a gente se tornou assim, muito amigo mesmo, a gente conversava muito, começou a dividir pensamentos, a dividir sonhos. Então, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar. Esse é o ideal que eu tenho de família, é o ideal que eu tenho de casamento, de filhos. E a gente começou a realmente casar as ideias. E a gente começou a namorar, com a bênção do nosso pastor na época. E foi tudo encaminhando, né? E uma coisa muito engraçada é que ele falou assim para mim, eu sempre pensei assim, no início do nosso namoro, ele falou assim, eu sempre pensei assim, que eu ia namorar 2 anos, depois eu ia noivar, ia passar mais 2 anos noivos e ia casar. E foi exatamente assim.
Meu Deus!
Foi exatamente assim, a gente namorou 2 anos, aí noivou, passamos 2 anos noivos e a gente casou. Foi e não foi nada assim, 2 anos amanhã, vamos noivar depois de amanhã então. Não, foi acontecendo, foi acontecendo. E aí a gente está aqui agora, né?
Eita, glória a Deus. Mas aí, me fala um pouquinho sobre, a gente vai começar a falar agora sobre as linguagens do amor. Qual que é a importância, né, para um relacionamento de marido e mulher? Uhum. Que a gente vai falar aqui ao longo, né, dos episódios, na amizade também, qual é qual. Sim. Hoje eu tô numa crise, porque eu não lembro qual foi minha última linguagem de amor. Eu tô mudando todos os dias, mas hoje eu acordei e descobri que minha linguagem de amor de hoje é palavra de afirmação.
De hoje.
Mas eu gosto muito de presente, eu me sinto amado. E quando a gente fala de linguagem de amor de presente, não é algo extraordinário. Às vezes é um chocolate com um bilhete, tipo assim, você é especial. Nossa, isso muda o dia de alguém, né? Então, assim, eu acredito que por mais que a gente vá ver no livro assim, com linguagem, Ju, eu não sei, você está estudando mais do que eu acerca desse assunto, né? Mas por mais que a gente vá ver assim, com linguagens, também tem essa rotatividade, às vezes, assim.
Sim.
Conforme o seu humor. Cara, não tem como você falar assim, a minha linguagem é essa, sim, pronto, e acabou. Mas eu queria saber, assim, no relacionamento de vocês, como foi essa descoberta? E qual que é a importância, né, de saber... sobre a linguagem do amor. Por exemplo, eu e a Ju, a gente é amigo. Então, isso também é importante a gente, sim, conhecer, porque tem dia que a Ju, ela precisa de algo que eu demonstre o meu afeto para ela. Uhum. Para falar, uau, o João realmente se importa comigo. E vice-versa. Só que eu preciso descobrir por quê. Porque às vezes a Ju é palavra de afirmação e não adianta eu ficar assim nela. Toque, porque vai irritar ela.
Vai mesmo, né? Gente.
Não vai. Porque eu também, gente. Toque não é. Não, não vai ter nenhum dia que eu vou acordar com toque físico como minha linguagem de amor. Mas como casal, fala aí pra gente um pouquinho.
O engraçado que você falou essa questão, né? Cada dia um. É possível. Você é um poliglota, sim, vamos dizer assim.
Sim.
Né? A informação, ela só é efetiva quando... o emissor, a mensagem transmitida, atinge a objetividade dela nos ouvidos do receptor.
Eu falando, não, então, a pessoa quando não, fala...
resumindo. Eu também, eu tô aqui assim, ó.
Resumindo.
Uau, queria falar bonito assim.
A pessoa quando fala, o que recebe é desse jeito, viu?
Então, isso. Porque tem pessoas que falam, já me falaram para mim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. E se a gente for levar para um relacionamento, isso não vai dar bom.
É verdade.
Porque se eu não entendo qual é a linguagem dela de amor, de receber o amor, tudo que eu fizer achando... eu acho que ela recebe assim. E, na verdade, ela está tendo aquilo como um choque. Então, eu estou achando que eu estou amando ela e ela está achando que eu estou odiando ela. Isso não vai dar certo. Por falta dessa comunicação, existe um ruído na informação que se chama, é que pode levar tudo água abaixo. Então, é muito importante. Por exemplo, no livro, ele cita, faz o exemplo... Do idioma. Nós temos o nosso idioma materno português e ele compara com o inglês. Eu não iria nem tão longe. Eu vou comparar com a nossa realidade. Ela é sudestina, eu sou nordestino. Nós temos palavras diferentes para a mesma coisa. Para ela aqui, para vocês aqui, é mandioca. Para mim é macaxeira.
Nossa. Lá em Salvador então, é aipim.
É aipim.
Nossa, meu
então,
Deus.
Se a gente não sabe que a gente está falando da mesma coisa, não vai acontecer a sinergia, não vai rolar.
Sim, de aquele negócio assim, vamos fazer um jantar o quê? Um caldo de mandioca, não, de aipim, não.
É tipo isso.
Tipo isso.
Um exemplo real. Primeira vez que eu vim para São Paulo, a gente foi para um evento da família dela. E aí teve um rapaz que eu percebi que estava procurando informação. E eu fui todo tentando ajudar. E eu falei para ele arrudear.
E aí que eu, é eu falei arrudiar e pronto. E pra mim tinha resolvido.
Ele, como ele desistiu.
Dá um Google. O que, que é arrudiar?
Daí ela chegou pra mim e fez: olha, aqui não fala arrudiar. Hã? Não, e fala o quê? Dá a volta.
Arrudiar
é dar. Entende? Entendi então tudo. Eu falei arrudiar. Na minha cabeça, como assim ele não sabe o que é arrudiar?
Nossa, sim, faz muito sentido.
Entende? Então, se você quer entrar em um relacionamento, seja ele amoroso, de amizade, você tem que ter paciência para entender o que é que aquela pessoa está recebendo de você, o que é que você vai estar recebendo daquela pessoa. Não adianta chegar e simplesmente ficar soltando dardos sem saber o resultado. Não dá.
É, e aí, se a gente for falar de linguagem do amor, das cinco linguagens, a minha linguagem, sem teste, sem livro, é tempo de qualidade. E a gente teve uma situação no nosso relacionamento, enquanto namorados, que a gente tinha aquele momento, né, ah, o dia de namorar, ficar lá no sofá assistindo televisão. E aí ele foi lá para a minha casa e passou a noite inteira mexendo no celular, sem olhar para a minha cara. E eu fiquei assim.
Eu tô
e aí eu pensei, eu não vou nem falar nada. Quando der determinado horário, eu vou falar assim, vou dormir. E fiquei. Ai, gente, eu estava com muita raiva. E aí, quando deu um determinado horário, que geralmente ele ia embora, né? Nossa, ia embora para tão longe, ele atravessava ali a rua e ia chegar na casa dele. E aí eu falei para ele, se a próxima vez você vier para ficar no celular o tempo inteiro, sem olhar para minha cara, sem trocar uma palavra comigo, não precisa mais vir. Por favor, fica na sua casa. Ou às vezes eu falo, vamos montar um grupo? Vamos montar um grupo para conversar? Porque realmente, para mim, isso faz muita diferença. Que é, por exemplo, a gente vai sair aqui para... Ai, vamos sair aqui, vamos almoçar junto? Vamos. Chega nesse determinado local... Cada um está com o seu celular. Está olhando o Instagram, está olhando vídeo, que a gente passa o dia inteiro olhando vídeo no Instagram agora, né? Eu faço questão de não pegar. E, às vezes, eu fico observando as pessoas. Isso me incomoda muito, muito, muito. Porque eu acho que a gente tem que aproveitar aquele momento. Sim. Ou então, vamos para determinado lugar e a gente passa a tarde inteira ali num lugar que é show de bola e fica tirando foto a tarde inteira. Eu nem lembro de tirar foto, não lembro nem de pegar o celular. E às vezes ele fala, nossa, a gente sai e nem tira mais foto, porque a gente aprendeu a aproveitar o momento. Sim. Então fica na lembrança. Às vezes a gente tira uma foto para falar que tirou, mas a gente nem lembra. Ele, realmente, ele aprendeu que isso é meu. Isso é coisa minha. Ele é mais na dele, eu gosto de conversar, eu gosto de falar pelos cotovelos, e eu tenho que contar tudo o que aconteceu, e eu tenho que falar, e ele tem que me ouvir, ele tem que comentar. E não é só ouvir, não. Que às vezes eu falo.
Eu vou fazer perguntas depois, tá?
Presta atenção.
E aí, assim, a minha linguagem é tempo de qualidade no ápice, assim, no ápice. As outras linguagens a gente tem. Quem não gosta de receber um presente? Isso, para mim, não é prioridade. Pode ir no meu aniversário, não precisa levar presente. Pode ir só a sua presença, que, para mim, vai ser muito legal.
Ah, não, meu aniversário pode me dar presente.
Você acredita? Tem uma história, minha mãe fala, quando eu era pequeno, que ela ia fazer um bolinho para mim. Ela fala que eu, criança, falava para as pessoas que era para ir e levar presente. E
não
ela
julgo.
Fala,
não julgo.
E ela disse que falava assim para as pessoas, não precisa. Ela disse que eu... Falava, precisa sim.
Meu Deus. Vou contar uma curiosidade aqui agora, vou me expor assim ao extremo. Mas eu odiava festa surpresa por causa disso. Porque todo mundo se juntava pra fazer uma festa surpresa e ninguém comprava presente.
Mas, gente, só pra gente dar uma pinceladinha rápida, a gente vai falar, a gente tá falando aqui sobre linguagens, mas a gente tá falando sobre duas linguagens aqui. A Fanny falou que a linguagem de amor dela é tempo de qualidade e é a linguagem que ela recebe, é como ela se sente priorizada, como ela se sente amada, é como ela se sente cuidada. Porque a gente sabe que existe a linguagem que é a forma como nós comunicamos o nosso amor e o nosso cuidado às pessoas que estão à nossa volta. E tem a linguagem como a gente recebe, como o Yuri falou aqui no início. Não adianta nada eu usar só a minha linguagem para todas as pessoas, achando que só porque eu recebo amor daquela forma, todas as pessoas vão receber da mesma maneira. Não. Então, a Fanny falou, ah, a minha linguagem de amor é no caso de como eu recebo, como eu me sinto amada, é o tempo de qualidade. O João aqui brincou agora falando sobre o lance dos presentes, e é como ele também se sente priorizado, como ele se sente amado, mas óbvio, não necessariamente a maneira como ele demonstra vai ser a mesma maneira como ele recebe.
Exato. Isso mesmo. Eu acho que a minha linguagem de demonstrar tem também o tempo de qualidade, porque eu acho que isso é importante, então eu acabo também doando isso para as pessoas. Mas eu gosto muito de presentear. Não é verdade? Isso eu gosto muito de presentear.
De serviço.
Agora, a forma como eu demonstro, como eu fiz o teste, né, focado para o relacionamento, e aí a minha linguagem de amor de demonstrar é o toque, né? Eu sempre estou abraçando ela, ou a Liz, ou eu brinco, eu bato, brincadeira.
Mas, eu bato.
Mas a forma como eu me sinto amado, eu constatei que era o tempo de serviço, né? Tipo, não me servir, mas tipo, enfim, demonstrar o cuidado, o carinho, uma preocupação. Mas claro, também gosto. Eu realmente não me importo. Hoje, na minha fase adulta, reforço, não lembro isso, a história da minha mãe. Então,
gente,
se não lembro, não fiz. Hoje eu não tenho essa questão assim, eu preciso receber presente. Não tenho, então talvez essa seja a minha linguagem menos relevante. Mas também gosto de um tempo de atenção, um tempo de qualidade, enfim.
Eu acho que o tempo de qualidade acaba meio que passando na vida de todo mundo.
Exato. Sim,
porque ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje, tecnologia, esse negócio de celular mesmo, muitas vezes eu acabo errando também quando eu estou com alguma pessoa. Mas, cara, se a gente for parar para pensar, mostra desinteresse, mostra... Sim. Você falou que a pessoa está no celular... Então, assim, acho que tempo de qualidade vai além da linguagem do amor. Hoje é uma coisa que requer, na verdade, assim, ó... Cara, priorize o tempo que você está com aquela pessoa. Sim. Porque aquilo pode ser único.
Sim.
Exato.
Sim. Né? Sim. Eu tenho esse lance de tempo de qualidade. E todos, eu sou a Fanny todinha. Eu recebo tempo de qualidade e eu demonstro com presentes. Às vezes tem uns dias que eu não demonstro com presentes, não. Às vezes eu também dou tempo de qualidade, como você fala. Acho que é uma questão de períodos mesmo. Tem dias em que você acorda e você fala, meu, não... Hoje eu só queria que alguém me desse uma palavra de afirmação, no sentido de eu acredito em você, ou é isso, ou tá tudo certo, ou vai lá que você consegue. Enfim, mas essa questão de amigos, né, em roda de amigos. Às vezes você fala assim, vamos dormir na casa de fulano? Vamos passar um final de semana na casa de alguém? Vamos. E aí tá todo mundo lá, e tá todo mundo no celular. Aí você fala assim, meu filho, se era pra todo mundo vir pra cá, pra ficar no celular, eu ficava na minha casa falando com você de lá, não precisava estar aqui. E é uma coisa que, como você falou, meu, a gente passou meses, eu nem sei quantos agora, a gente passou meses enfiado dentro de casa e tudo o que a gente ouvia era: não aguento mais estar dentro de casa, não aguento mais chamada de vídeo, não aguento mais aula online. E aí agora que, graças a Deus, a gente está podendo voltar aqui aos poucos à nossa rotina, a estar com as pessoas, a sair com as pessoas, a gente vai e volta lá para o tempo onde a gente tinha que ficar dentro do celular, no lugar onde eu não preciso estar no celular.
Isso.
Então eu priorizo muito esse lance do tempo de qualidade. Antes isso já era uma linguagem. E com tudo isso que aconteceu no último ano, eu entendi que literalmente é o que eu preciso que as pessoas façam. Meu, se você quer demonstrar alguma coisa, olha pra mim, escuta tudo o que eu tô falando e depois fala assim, nossa, complicado, mas pelo menos responde alguma coisa.
Tenso,
que coisa, né, amiga? Te entendo. Mas, pelo amor de Deus, me dá atenção. É tudo que eu quero, é atenção. Não precisa me dar um chocolate, não precisa me dar atenção por 10 minutos. Não precisa nem de um dia. Fala assim, olha, eu só tenho 10 minutos, serve? Ok, mas esses 10 minutos são totalmente meus. Então, é isso.
Exato. Agora, eu queria saber de vocês, assim, ó, teve algum episódio no início? Porque, igual vocês falaram, todo relacionamento é uma construção, isso é diário, constante e duradouro. Porque, assim, vocês podem ter 40 anos de casados que ainda estão construindo algo, se conhecendo, né?
Uhum.
Não adianta a gente falar assim, porque fulano tem que conhecer. Tem gente que fala assim, eu tenho que conhecer fulano completamente. Você nunca vai conhecer ninguém completamente. Mas teve algum episódio que, por essa falta de comunicação, sobre as linguagens de amor, de um conhecer o outro, houve algum atrito, alguma coisa assim, que hoje vocês falam assim, se a gente tivesse se conhecido, qual era a nossa linguagem de amor, a gente teria evitado esse atrito lá no começo? Teve algum episódio assim?
Mas esse exemplo do tempo de qualidade é um dos maiores, porque realmente, se tinha uma coisa, eu faltava muito, era isso, de não entregar o tempo de qualidade que ela merecia. Então, se eu tivesse entendido de cara ali, muita coisa teria sido evitado, né? Embora, no começo, como a gente começou, E a gente conversou, eu falei, a gente não vai começar pelo mar de rosa, vamos começar pelo espinho. E, embora no começo a gente tenha se aberto, enfim, mas ainda assim teria evitado muita coisa, de verdade.
Pelo menos para mim, o tempo de qualidade ele pesou muito, porque quando a gente se conheceu, ele já era muito assíduo na igreja. Então, ele cantava, dançava, fazia peça, ele ministrava, ele era o diácono, ele era o pastor, ele era a pessoa que estava sentada, ele era a pessoa que estava em todos os lugares da igreja. E era de segunda a segunda. E o tempo que ele não tinha nenhum atributo na igreja, ele estava na casa de alguém, ele estava com alguém da igreja, ele nunca estava. E faltou até para a família dele, não foi para mim. Para mim, acho que chegou num ponto, por isso que a gente sempre fala, né? Tudo acontece porque tem um propósito. Quando chegou para mim, ele sentiu. Porque eu batia muito de frente. E eu falo mesmo, tipo, se está me incomodando, eu exponho muito. É algo que a gente tem, é algo que a gente desenvolveu. E eu acredito que no nosso tempo de amizade, só amizade, a gente confidenciou muita coisa um para o outro. Porque a gente pensa, eu pensei assim, se a gente vai engatar um relacionamento, eu acho que a gente precisa se despedir de tudo mesmo, menos da roupa.
Importante.
Menos da roupa. Glória a Deus. Mas a gente realmente confidenciou coisas que se ninguém sabia, hoje ele sabe, hoje eu sei. E ninguém mais sabe. Coisas que a gente pecou, coisas que a gente caiu, que a gente se magoou e que a gente não pretende voltar. Que realmente houve uma cura, houve uma transformação. Então, isso fez muita diferença para a gente. Mas, assim, com relação ao meu tempo, à minha linguagem do amor, tempo de qualidade, a gente teve muito atrito. Mas, da minha parte para ele, eu não sei se faltou, mas eu sempre fui muito excessiva.
Isso.
Hoje eu sou muito menos. Eu sempre fui muito pegajosa, eu sempre fui muito carente. Eu precisava muito dele perto, colado, segurando minha mão, alisando meu cabelo. Eu queria ficar muito, muito, muito. Era perto mesmo para mim. E eu comecei, com o tempo, isso para mim. Eu orava muito, porque eu achava que era muito excessivo. Então, eu era uma pessoa extremamente ciumenta. Ele nunca estava. Então, eu sempre estava entoidando da cabeça.
Criando e aí várias paranoias.
Eu acabei. Não, e eu tinha vindo de um relacionamento que tinha esse histórico.
Pode falar mais.
Não, eu vim de um relacionamento que eu tinha esse histórico. Eu namorava um rapaz, que foi meu primeiro namorado, e ele foi o segundo. E eu tinha esse pensamento, eu vou casar com ele, vou construir família com ele, porque eu sempre pensei assim, eu vou namorar para casar. Tanto que eu comecei a namorar com 21 anos, foi meu primeiro namorado. Todos os outros, eu pensava, cara, se eu começar a namorar com ele hoje, eu tenho, sei lá, 17 anos, eu vou namorar 10 anos? Não, é muito tempo. Eu não quero. E eu não namorava, simplesmente não queria.
E aí, você aí, com 15 anos, querendo namorar.
Mas isso é muito real, pastor, porque a gente, eu acho que a gente tem que ter, sim, um plano do que a gente quer na cabeça. Sim. Vai dar certo?
Por isso que eu vou fazer 30 e ainda não tô... mentira.
Mas tem sempre o tempo, a gente pensa que, eu já tô velho, eu tô muito novo. Talvez você case com 18 anos e dê tudo certo, obrigada, acontece. Mas eu acho que a gente tem que pensar muito no que a gente quer, no que a gente pensa. Tanto que hoje a gente vai fazer 3 anos de casada, a gente ainda não tem filho, e todo mundo fala, vai ter filho quando?
Uma pressão.
Acho que está na hora, vocês já vão fazer 30 anos.
Gente, isso é uma chatice.
É real, isso é real.
E não é
quando,
assim.
Quando está solteiro, e cadê a namorada? Aí tá namorando. Sim. E o
vai
casamento?
Casar quando?
Aí casa, e o filho? Gente, calma.
E vai ser vó quando?
Pois é.
Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar ainda sobre essa questão do tempo de qualidade, é que a gente costuma sempre colocar a culpa no tempo.
Sim.
As coisas só é boa no começo, depois piora. Depois que você vai conhecer quem é a pessoa, vai piorar. Mas a culpa não é do tempo. A culpa é nossa,
sim,
do que
verdade.
Fazemos com o tempo.
Sim.
E aí eu gosto muito de trabalhar na área das analogias. E se a gente for fazer essa analogia do tempo com o vinho, quanto mais velho alguns,
melhor. Ele fica.
Por quê? Porque é o tempo de maturação dele.
Isso.
Então deveríamos ser como o vinho.
Sim. Sim.
Quanto mais velhos, mais experientes, melhor. Isso. Mas não, a gente desleixa. Porque a gente tem o pensamento do quê? Primeiros dias de namoro, primeiros meses de namoro é o conto de fada. E aí é que está o erro. Não existe esse negócio de final feliz, assim como nos contos de fada.
Sim.
Nós podemos fazer, ter dias felizes, sim, mesmo com os dias cinzas.
Sim.
Porque, principalmente nessa questão de relacionamento, seja de amizade, seja qualquer tipo de relacionamento que envolve, né? Relacionamento, quando a gente fala, envolve mais de uma pessoa.
Sim.
Cara, não tem como você ser feliz o tempo todo. Não tem como tudo dar certo o tempo todo.
Exato.
Porque são duas histórias diferentes, com conflitos Sim. diferentes, com valores diferentes, Sim. com emoções diferentes. Às vezes, se eu chegar e falar para a Ju um A para ela, tipo assim, para mim não tem nada demais, mas para ela aquele A já foi
demais.
Um trauma na vida dela.
Exato.
Então, tipo assim, a gente tem que saber lidar com isso, ter maturidade para lidar com os conflitos nos relacionamentos, é exatamente entender isso. Cara, eu não vou ser o padrão de que no começo é tudo certo e no final não. É a construção diária e eu tenho que fazer dar certo. Eu acho bem interessante que o Tim Keller, no livro, né, sobre o casamento, não vou lembrar o título do livro em si, mas o Tim Keller ele já começa já falando sobre isso. Ele fala assim que ninguém casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz.
Exatamente.
E essa tem que ser a mentalidade.
Exatamente.
Então, igual na linguagem do amor. Às vezes a gente quer só assim, receber.
Exatamente.
A pessoa tem que afirmar que me ama, a pessoa tem que me dar presente para me amar, a pessoa tem que dar tempo de qualidade. Mas e a gente? Como
Exatamente.
Que a gente também vai lá e vai oferecer? Porque, assim, o relacionamento é uma via de mão dupla.
Exato. Isso,
tem que ser recíproco,
mesmo.
Né?
Isso mesmo.
É isso que fala?
Isso
tem
mesmo.
Que ser recíproco.
Tem que existir.
Então, tipo assim, às vezes a gente fala assim, igual eu não gosto de toque, gente. Não gosto. Não, Deus é mais. Deus não vai pagar a
gente, quando for falar com o pastor, dá a paz do Senhor.
Não, já cheguei a falar pros outros assim, mano, não sou toque screen, não.
Então.
Mas assim, mas eu tenho que entender que a partir do momento que eu escolher me relacionar com alguém e eu entender
que a linguagem
de amor dela é toque, cara, eu preciso me recolher na minha insignificância e entender que eu vou precisar romper com esse limite
para
fazer
a aprender.
Outro feliz.
A gente passa a aprender com o tempo. E assim, pastor, o senhor falou uma coisa muito interessante.
A gente pode falar você, obrigado.
Não, é questão realmente de criação, de respeito. Você falou alguma coisa, uma coisa muito interessante. No dia que a gente, quando veio para São Paulo para noivar, era uma festa surpresa para mim. Eu já sabia, mas era surpresa. Porque a avó dele me contou.
Ai, gente.
E aí eu vim, assim, ela falou, mas eu não estava bem com ele na época. Eu me sentia muito feliz com ele, mas a gente não estava bem. A gente tinha passado, acho que um dos maiores desertos do nosso relacionamento foi na época do noivado. E eu entendo muito que era realmente uma tentativa para não dar certo. Mas Deus quis que desse certo. E aí eu lembro que no dia que a gente veio, a gente estava no avião, e ele já sabia, ele estava super nervoso e escondeu a aliança dentro da meia. E aí...
Meu Deus!
E aí
a aliança foi... quase era roubada.
Foi, quase roubaram. E aí ele olhou para mim e falou assim, posso te pedir uma coisa? E eu nem falava com ele. Eu fiz, pode. Se algum dia eu te pedir em casamento, de uma forma realmente inesperada, na frente de muitas pessoas, mesmo que você não queira... Me promete que você vai aceitar. E depois a gente conversa e você fala que quer acabar.
Ah, gostei.
Aí eu falei assim...
Já deixa certo. Gente, vocês estão...
Meninas, faça essa vergonha.
Meninos, por favor, deixa para explicar depois o que aconteceu.
É
na hora, aceita.
Porque isso tinha uma possibilidade. Porque eu realmente não estava bem com ele. Não estava. E eu pensava muito em não aceitar. Mas eu não sabia realmente se ia ter. A avó dele falou, mas depois eu pensei, não sei se ela sabe, sei lá, vamos, segue o baile. E aí, quando a gente chegou, que foi durante a festa de Natal da minha família, ele fez exatamente o que eu gostaria que acontecesse na minha festa de noivado. Ele conseguiu fazer. E aí, naquele momento, eu aceitei e a gente voltou para Recife e continuou aquela coisa chata. Só que ele pegou pneumonia. E eu tive muito medo de acontecer alguma coisa com ele. E eu tenho essa foto de que ele foi lá em casa, ele estava muito, muito, muito mal. Ele encostou a cabeça na minha perna e colocou a mão para cima e eu coloquei a mão em cima dele. Aquele dia, toda aquela coisa que eu estava sentindo desapareceu. Porque eu tive muito medo, porque ele me faz bem, ele me faz feliz. Mas eu estava mal. E aí passou, eu perdoei, ele me perdoou. E a gente passou por isso e eu acho que isso fortaleceu muito. Porque hoje a gente sabe exatamente quem o outro é e quem o outro era. E onde o outro pode cair. A gente sabe o cuidado que a gente tem que ter. Claro, todo dia a gente muda, a gente se transforma.
Sim.
E aí, só fazendo um link, só para a gente fechar esse que eu estou falando, que é justamente aquele, o verbo ser e estar. Eles estão juntos. Você pode ser feliz, mas pode estar triste.
Nossa,
isso
sim,
não significa que, ai, você é uma pessoa infeliz, você não é cristão. Não, eu sou uma pessoa feliz porque eu creio que Jesus vive em mim. E ele me satisfaz em todos os aspectos. Não é ele que me satisfaz, não é o dinheiro que cai na minha conta, que não é muito, não me satisfaz. Mas assim, o que me satisfaz é saber que Cristo está comigo e o meu medo é não ter isso. Mas hoje eu posso estar triste porque eu perdi alguém, porque eu perdi alguma coisa, porque eu não fui aprovada numa entrevista de emprego. Sim. Mas isso não vai me fazer cair, porque eu sou feliz. Tá? Então, assim, foi só porque o senhor falou você.
Obrigado.
E aí agradeço. Eu lembrei disso.
Gente, só para eu também finalizar, o Yuri falou sobre algo que eu lembrei agora. A gente teve agora recentemente uma semana de lives e o Felipe Barros, que é, enfim, da Lagoinha Onde, BH, ele falou algo que dá para trazer muito para dentro dos relacionamentos. Ele falou algo voltado para música e tudo mais, mas isso serve demais para os relacionamentos. É, enfim, relacionamento homem-mulher, amizade, ministério e tudo mais. E ele falou, se você está dentro de algo, se você está inserido em algo e você diz que você não faz aquilo porque te falta tempo, é porque, de fato, aquilo não precisa estar na sua vida. Não é o que Deus queira que esteja na sua vida. Porque a partir do momento que Deus está ali, seja num momento... Ele usou isso num tempo de estudo, de ensaio. Mas a partir do momento que Deus quer que você viva aquilo, seja um relacionamento, seja uma amizade, seja um chamado ministerial, seja, enfim, independente do tipo de relacionamento, se Deus está ali, se Deus quer que você viva aquilo, você vai ter tempo sim, uhum, para que você execute aquilo. Sim. Então, trazendo para dentro dos relacionamentos, a gente entende que, ah, eu não consigo, eu não presenteio, eu não supro aquela pessoa, né, na linguagem de amor dela, porque me falta tempo, me falta recurso, me falta isso, me falta... Não. Se de fato você quer essa amizade, você quer esse relacionamento e Deus, você ora para que isso aconteça, você coloca Deus dentro disso, você vai sim ter uma provisão para dar que seja um bombom para aquela pessoa, você vai ter um tempo para que você passe com aquela pessoa, você vai ceder sim para que você aceite ser tocado pela aquela pessoa, se não é a sua linguagem. Então é importante também que a gente lembre disso em todos os relacionamentos.
Sim. É verdade. É, a gente já estourou o tempo por mim fazer parte 2. Mas eu queria só, assim, pra gente encerrar, que vocês contassem a história. O que que era? Salada de fruta?
Ai, é verdade, gente.
Eu preciso dessa história.
Essa história é uma história de bastidor, tá? Mas a gente vai expor.
Eu preciso que vocês repitam essa história pro povo que tá nos acompanhando ao vivo. Você que tá nos acompanhando aí, ó, presta atenção nisso.
Fica ligado em tudo.
Só quero fazer o
fica ligado
aqui
nas barraquinhas que você passa pela vida aí. No caso, quem é de Osasco, do Dog, pode ser.
Pode
mas
ser.
Eles vão falar da
e você
de
que tá. E você que tá nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando e quer nos mandar um recebido para fazer merchan da sua empresa, estamos on, né, Ju?
Gente, Gabriel, coloca o nosso arroba, por favor, tá, gente?
Gente, você pode ter a sua empresa citada no Pod Legacy. Pode patrocinadores,
gente,
estamos abertos para patrocinadores.
Arroba, tá?
Sim. Eu sou muito influente, eu tenho 300 amigos.
Glória a Deus.
Então, nós não éramos namorados, apenas éramos amigos. E nesse dia nós estávamos, ela estava indo para o cursinho que ela fazia e eu estava indo para um curso que eu fazia. Descemos lá num ponto central de Recife e tinha um senhor vendendo uma salada de frutas lá, e a gente tava com fome, a gente parou, disse, ah, vamos com uma salada de fruta? Vamos. E era daquelas...
Fit, gostei.
Mas era daquela salada de fruta que você vai adicionando tudo, que o fit
tinha
passa
muita
longe.
Tinha muita coisa,
sabe? Copão, assim. E aí, a gente foi, me dê duas saladas de fruta, e ele ia adicionando conforme nós iríamos pedindo as coisas. Só que ele queria ser prático, e ele já queria pegar uma coisa e jogar nos dois copos. E tudo que eu falava que eu queria, ela não queria. E tudo que ela queria, eu não queria. Então, ele tinha que ficar parando para trocar as colheres, pra, enfim. E aí chegou um momento que ele ficou meio...
Agitado.
Aí nossa, vocês deveriam casar. Aí encerrou a salada
profeta.
De fruta.
Profeta, gente.
Aí encerrou a salada de fruta, entregou pra gente, pagou, foi embora. E aí a gente riu e nunca mais a gente viu esse homem.
Nunca mais.
Depois de um tempo, tá aqui, ó. 3 anos de casado. 3 anos
já. Então, gente, trazendo, tá? Entendam a analogia da salada de frutas. Ambos não, mano, era totalmente oposto. É. Ele queria, sei lá, banana, ela queria morango, ele queria leite condensado, ela queria granola. Eu tô chutando aqui. Mas hoje em dia, eles estão dentro de um relacionamento. Eles conseguiram aqui passar pra gente que eles passaram por diversas dificuldades, que eles passaram por esses conflitos de eu quero isso, não, mas eu não quero. E eu tenho certeza absoluta que eles aprenderam a ceder um ao outro, eles aprendem diariamente a ceder um ao outro, seja na escolha de uma salada de frutas ou na escolha de um projeto de vida. Uhum. Então, eu sei que a gente teve um papo descontraído aqui, realmente a ideia é essa, mas que você possa entender a ideia disso, o intuito desse podcast, que é para que realmente você possa refletir nos seus relacionamentos, nos seus amigos, nos seus ciclos, no seu trabalho, na sua família. As pessoas, elas são diferentes, elas serão diferentes sempre. Dificilmente você vai encontrar um amigo que goste de preto, que coma banana, que só coma chocolate branco, que não gosta de chuva. Enfim, é difícil. Você vai encontrar pessoas com quem você se identifica, mas em algum momento vocês vão entrar em conflito. E é no momento em que vocês entram em conflito que esse lance da linguagem de amor vai ser extremamente relevante para que esse relacionamento seja saudável e, ao mesmo tempo, exista respeito.
E é isso. Então, mais uma vez, quero agradecer a vocês pela presença, por essa conversa muito top, muito bacana. Se você que está nos ouvindo aí está solteiro, é que você está levando a pessoa só para o Mac, não para salada de fruta. Mentira, brincadeira. Então. Mas, gente, brigadão mesmo. Deus abençoe vocês. E, assim, essa conversa nos inspirou muito, bastante. Porque, né, hashtag de novo, nossa vida não é um conto de fadas.
Sim, jamais.
A gente tem que aprender a viver a realidade. Então é isso. Aí que está nos ouvindo, não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar, de mandar para 10 amigos aí, para nos ajudar nesse projeto, porque é só o começo. A gente crê que ainda vai vir muitos assuntos legais, em nome de Jesus. Então, Deus te abençoe e até a próxima.